Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta sexta-feira, 14 de junho. Tudo bem com você? Vamos aos assuntos em destaque hoje. A greve geral afeta o trânsito em Curitiba. O transporte coletivo foi parado parcialmente no início do dia. E mais de 40 categorias se mobilizam na crítica à reforma da Previdência e também a outros assuntos. Relatório da reforma da Previdência em Brasília. Saiba como ficaram as regras que foram colocadas pelo relator do projeto. Secretaria de Saúde alerta para o combate à febre amarela. E na entrevista de hoje falamos sobre acidentes de trabalho. Num cálculo aproximado, o Brasil registra um acidente de trabalho a cada 48 segundos. Vamos falar sobre este assunto por aqui. Fique com a gente, o Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Predomínio de sol ao longo do dia e rápida elevação das temperaturas faz até um pouco de calor fora de época, segundo o CIMEPAR. O tempo está aberto na capital desde cedo, a máxima chega a 26 graus, 28 em Paranaguá, 24 em União da Vitória, 25 em Guarapuava, 26 em Pato Branco, 28 em Cascavel e Umuarama, 28 também em Londrina e Apucarana, 30 graus em Paranavaí e 27 em Jacarezinho. A sexta-feira é marcada pela greve geral convocada por diversas centrais sindicais no Brasil. No Paraná, cerca de 40 categorias confirmaram participação no movimento.
De acordo com o Comitê Unificado da Greve Geral no Paraná, trabalhadores da esfera municipal, estadual e federal de diversas áreas, como a educação, saúde e segurança pública, prometeram cruzar os braços nesta sexta-feira em todo o estado. Os bancários também decidiram participar da paralisação. Além dos dois principais assuntos da manifestação, no Paraná, os servidores estaduais também vão protestar em defesa do pagamento da data base, como conta a coordenadora do Fórum das Entidades Sindicais, Marli Fernandes.
Nós também vamos fazer um ato no Centro Cívico em defesa da data base da pauta dos servidores públicos do Estado do Paraná. E se não tivermos uma resposta positiva, nós entraremos em greve por tempo indeterminado a partir do dia 25 de junho.
A Associação dos Oficiais do Paraná garantiu que as entidades que representam os militares vão participar da mobilização. O presidente da entidade, Coronel Isaías de Farias, afirma que além do pagamento da data base, os servidores também vão reivindicar a valorização da categoria por parte do governo do estado.
Nós já estamos há muitos anos, os policiais e bombeiros militares, exercendo as suas atividades com sérias dificuldades em relação a materiais e equipamentos e principalmente em relação à data base, que o governo está já há quase 4 anos pendente na questão do pagamento da reposição inflacionária, o que tem impactado basicamente na dignidade da família dos militares estaduais. Nós acreditamos que o governo tem condições de pagar, já foi demonstrado isso em várias reuniões ao governo, que há suporte de caixa para realizar esse pagamento.
Depois do protesto do dia 29 de abril, o Executivo decidiu criar uma comissão para debater o reajuste dos servidores estaduais. Foram 7 rodadas de negociação entre o governo e as entidades sindicais. E até agora o Executivo paranaense não anunciou oficialmente se pretende ou não cumprir a data base do funcionalismo, que está com os salários congelados desde 2016 e acumula perdas de aproximadamente 17%. Segundo a coordenadora do Fórum das Entidades Sindicais, Marley Fernandes, nesta sexta-feira os sindicatos farão uma última tentativa de negociação com o governador Ratinho Júnior.
Nós entendemos que as categorias estão bem satisfeitas. A gente fez um mês de reunião, de reuniões importantes, de reuniões difíceis, e agora nós já dissemos que depende do governador uma resposta sobre a data base.
O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri, participou da comissão. Ele disse que o governo está inseguro em conceder o reajuste aos servidores por conta da crise econômica que o país passa atualmente. No entanto, segundo Bacri, essa decisão só cabe ao governador Ratinho Júnior.
O que você está se discutindo agora em função da situação econômica do país, da baixa da arrecadação, o que está se discutindo hoje são as condições necessárias para implantar uma data base. Cada 1% significa quase 250 milhões a mais por ano. Então são números gigantescos que não permitem ao gestor ter a segurança necessária. Porque ao final de tudo é o gestor que vai responder. Quem garante que a economia do país vai melhorar? Mas a palavra final cabe exclusivamente ao governador, cabe à chancela do gabinete do governador.
De Curitiba, repórter David Lira.
O protesto, então, atingiu na capital o transporte coletivo. O sindicato da categoria não aderiu à greve, mas representantes de centrais sindicais bloquearam 3 garagens durante a madrugada e impediram a saída dos ônibus. Equipes da Polícia Militar chegaram nestes locais para afastar os manifestantes que impediam a saída dos veículos. Os bloqueios interromperam de forma parcial algumas linhas de ônibus e provocaram atrasos e mesmo faltas de alguns trabalhadores na capital paranaense. Tivemos também bloqueios em rodovias federais aqui no entorno da capital. E em Brasília, o relator da reforma da Previdência, o deputado federal Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, apresentou o substitutivo ao projeto. Eliminou o benefício de prestação continuada e colocou outras regras para mulheres. Vamos entender como ficaram as mudanças.
O texto de 159 páginas está disponível no site oficial da Câmara. O parecer retirou os pontos mais criticados, como as mudanças no BPC, o benefício de prestação continuada, e nas aposentadorias rurais. Segundo o relator, o deputado Samuel Moreira, o BPC beneficia pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e, por isso, deve ficar de fora da reforma. O regime de capitalização também foi retirado porque, de acordo com o relator, tem um alto custo de transição e não seria o modelo mais adequado para um país com trabalhadores que têm baixos rendimentos. Em relação às mulheres, o relator reduziu na PEC de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição para se aposentarem e manteve a proposta original de 20 anos para os homens. O relator argumenta que o afastamento do mercado de trabalho para cuidar dos filhos prejudica as mulheres e, por isso, é necessário tratamento diferenciado. O deputado Samuel Moreira ainda reduziu a idade mínima para professoras mulheres se aposentarem de 60 para 57 anos. O relator ainda incluiu mais uma regra de transição, porque, segundo ele, alguns trabalhadores próximos da aposentadoria teriam que contribuir por mais 8 ou 10 anos. O texto aumenta de um salário mínimo para cerca de R$ 1.400, o valor máximo para o trabalhador ter acesso ao abono salarial. Atualmente, recebem um abono os trabalhadores com até 2 salários mínimos. O parecer ainda retirou os servidores de estados e municípios da reforma, contrariando uma reivindicação da maioria dos governadores. A discussão em torno do substitutivo do relator começa na próxima semana e os partidos poderão apresentar destaques para alterar o texto. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Uma investigação da Polícia Federal aponta que a possível origem dos ataques de hackers a celulares de autoridades ligadas à Lava Jato começou a partir do celular do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O indicativo é de que, em abril, o Telegram instalado no aparelho dele foi invadido e, assim, o hacker teve acesso aos números de telefones de outras autoridades. No caso do coordenador da Força-Tarefa em Curitiba, Deltan Dallagnol, os indícios apontam que os hackers acessaram e copiaram informações privadas do aplicativo dele. Uma das linhas de investigação é a de que esse invasor é brasileiro ou tem um brasileiro auxiliando um estrangeiro, já que a pessoa conhecia com profundidade a Operação Lava Jato. E a Secretaria de Saúde segue com ações de combate à febre amarela. A vacina continua disponível para os interessados nas unidades de saúde.
O boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira, registra 17 casos confirmados de febre amarela no Paraná desde julho do ano passado. Um caso a mais que o informe anterior publicado no último dia 30. A nova confirmação ocorreu em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. A coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, a Cássia Nasser, alerta que mesmo com a aproximação do inverno, a imunização é fundamental.
Nós temos a vacina disponível nos 399 municípios do estado do Paraná, em todas as unidades de saúde. A faixa etária é de 9 meses a 59 anos. Mas se você tem mais de 59 anos e frequenta rios, área de mata, reside na área rural, deve procurar um profissional de saúde para avaliação. Se você tem alguma doença crônica que está estável, você também poderá realizar a vacina.
Em relação aos números da febre amarela, desde julho do ano passado, o Paraná registrou 467 casos confirmados, outros 76 em investigação e também uma morte. Repórter Rodrigo Arendi.
Intervalo no Paraná em Rede. A seguir, vamos falar sobre acidentes de trabalho. Os dados indicam que a cada 48 segundos no Brasil, um acidente de trabalho é registrado.
O Paraná em Rede volta já.